Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Olá, boa tarde para você que está aí conosco, que deve estar coçando a cabecinha e falar assim: ué, alguma coisa mudou, tem alguma coisa diferente. Vamos ver se você acerta o que é que tem diferente hoje. Vou esperar aguardar os comentários aqui na rede social da Rádio Rio de Janeiro. Rede social? Sim! Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, você pode mandar mensagem pelo Facebook, você pode mandar mensagem pelo canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube, ok? Aí você aproveita, dá o like, compartilha, comenta, porque o tema de hoje vai ser muito importante. E por isso que nós temos não um, mas dois convidados. E aí quando eu falo assim, adivinha quem é que tá aqui conosco? O pessoal acerta, né? Hoje vai ser covardia que só vão acertar 50%. Porque é a primeira vez.
Ah, sim.
Né? É, a partir daí, vão acertar sempre. Mas antes de eu falar dos dois, tem um aniversariante hoje, que é o Bill Fabiano Cordeiro, apresentador da Rádio Rio de Janeiro.
Parabéns, parabéns, parabéns pra você.
E, gente, eu não posso deixar de falar, entendeu, da Cláudia, que é madrinha desse programa, né? A Cláudia Dutra, que estará com vocês amanhã. Ela fez aniversário ontem.
Parabéns, parabéns.
Parabéns pra você.
Nosso coraçãozão. Aguardando sempre um evento da rádio, porque vocês sabem que ela agita tudo, né? E a gente tá doido pra mais um encontro ao vivo. Vamos torcer, hein, gente? Eu vou falar de todo mundo que eu vi hoje. Mas antes de falar, nós vamos falar sobre esses dois aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário, mas eu acho que não vai ter comentário, porque tá muito cedo ainda para eles comentarem, entendeu? Deixa eu ver aqui. Já tem?
Já tem comentário.
Ah, muito bem. É porque o meu aqui não atualizou. Deixa eu ver se eu atualizo. Deixa eu ver. Ah, agora chegou aqui. Deixa eu ver. Mas eu não vou ler comentário agora. Peraí. Ih, opa, quase acertou. Não foi? A Carmen aqui de cara, ela acertou um dos convidados, mas o outro, ela acertou 50%. Ou botaram um nome sem me dizer, porque o que acontece? Normalmente, a gente usa profissionalmente o nome e um sobrenome. A gente escolhe o sobrenome. Então, quer dizer, Alexandre Bulhões, ok, a Carmen acertou. E ela botou Cláudia Correia, mas você me disse que prefere usar Carreira, não é isso?
É Carreira.
Pois é, Carreira. Tá vendo? Então, 50% de chance do nome dela. Mas somando 50% dele, 75% de acerto. Não tá bom? Passa, né?
Muito bom.
Não, e a gente considera que deve ter sido o corretor, né?
De repente, é verdade.
De vez em quando faz...
Salvou, né? Tá vendo só? Ele salvou pra você. Mas, gente, esse casal... Já falei que era casal, tá vendo? Estraguei a surpresa. São casados. Ah, então. Eles vão falar justamente sobre isso, que é um assunto tão importante. Casamentos, separações. Como ficam as famílias? Sejam muito, muito, muito bem-vindos pela primeira vez a Cláudia, que eu já dei muito abraço. Me trouxe uma coisa deliciosa, que eu não vou contar o que é. Mas é que eu gosto muito. E Alexandre, sejam bem-vindos.
Obrigada, Segura.
Muito boa tarde a todos. É um prazer. Eu sempre tenho uma alegria muito grande de estar aqui e estar aqui com uma pessoa que eu amo.
Ih,
com certeza.
Que bonitinho! Ó, declaração de amor ao vivo! E vai ficar gravado para prosperidade. Ah. Porque vai estar lá no YouTube. Qualquer coisa que ele fizer, você fala assim: ó, o programa.
Tá gravado.
Muito bem.
É uma alegria muito grande.
Pablo, tá longe, tá perto, tá dando pra ouvir ela? É, porque tem que ficar assim bem pertinho. Pra. Bom. É. Ele já tem aquela voz, né? Aí dá pra escutar mais, ele tá mais pertinho,
mais
tá vendo? Sim. Pode falar à vontade. É. Ela não fez declaração, você viu, né? Mas tudo bem, não é pressão.
Não, agradeço o teu convite de estar aqui, né? A gente falando de um tema super importante.
o qual a gente tem uma vivência, né, a nossa vivência, cada um na sua individualidade, com as suas histórias. E eu assisto o programa, mas primeira vez estando aqui, estou um pouquinho nervosa, mas estou me sentindo muito bem.
Que
muito
bom, obrigada. Graças a Deus. A minha primeira vez também, olha, a minha primeira vez foi esticada. Entendeu? Eu também fiquei nervosa, aí depois fiquei nervosa. E assim, quem me recebeu foi o Valdenir, né? No programa Ouvindo Você. E ela é colega, tá, gente?
Tem uma coisa, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, que o Eduardo me chamou, e eu vim. E a gente, assim, acostumado a fazer palestra, ir uma casa, ir na outra, e chegar num ambiente completamente desconhecido, mas se sentir à vontade, se sentir acolhido, e eu me sentia acolhido aqui, assim. Mas bate um nervosismo, lógico que bate,
normal,
né?
É normal.
Mas, assim, é aquele nervosismo que logo some, porque a gente sente a energia ambiente, a gente sente, né, as pessoas que participam, que sempre trazem um carinho muito grande pela gente, e isso é maravilhoso, né?
E agora, assim, eu me recordo que Fernanda Montenegro, eu gosto muito dela, né? Bruta de uma atriz. Ela falava que toda vez que ela subia no palco, ela sentisse nervoso. Porque independente dos anos de experiência, quer dizer, você está subindo, assim, é uma coisa, é aquele momento, né? Você está vivenciando aquilo naquele momento. É um público novo, né? São pessoas novas, é uma experiência nova, mesmo já tendo tanta experiência. Então, quer dizer, se a Fernanda Montenegro diz que fica nervosa...
Eu posso ficar nervosa.
Com certeza,
nós todas. Mas é isso.
Mas nós queremos que você que está aí do outro lado participe muito. Ouvinte, internauta, entendeu? Ouvinte, passa no zap. Se você ainda não tem o app oficial da Rádio Rio de Janeiro, lembra aquela coisinha linda que eu espero que os dois convidados tenham, porque senão a gente já começa a puxar a orelha, né? Lembra aquele azulzinho lindo, ó? Oficial, você pode tanto assistir como ouvir, olha lá, ouça ou assista. Assim que você abre o app. Então é muito prático e rápido. E a rádio na palminha da mão, em qualquer lugar que você esteja. Então faça isso. Mas não se esqueça de entrar no aplicativo, colocar sua senha para poder curtir, dar o like, compartilhar e comentar, que é fundamental, ok? Os tracinhos, toda a programação da Rádio Rio de Janeiro. Hoje, como é quinta-feira, você clicou, tem toda a programação, né, por dia da semana. Aqui em quinta-feira tem todos os programas antes e depois do Família em Foco. A mãozinha com o coração, todas as formas de você participar do Clube da Fraternidade. Aproveitando, se você já faz parte, atualize seu cadastro. Mande todos os seus dados ou faça pergunta e tire dúvida para o WhatsApp. Mensagem de texto, número 21-3386-1422, ok? Ou aqui, através do aplicativo, entendeu? Aqui, tá vendo? WhatsApp, você clicou ali, ele já vai. E no último, toda a rede da Rádio Rio de Janeiro. E você pode tanto clicar no WhatsApp, também vai falar, tem outras formas aqui, mas o telefone para informações e atualizações do Clube da Fraternidade é o 21-3386-1422, ok? Ai. Pablo está colocando o relógio, mas a gente não vai gravar, entendeu? Eu tô assim, eu tô olhando o relógio de hoje e tá ele lá, nem riu. Mas faz parte.
Riu agora.
Quem quer começar?
Quer falar?
Vai.
Então tá. Você estava falando. Aliás, eu tenho que fazer, você me permita fazer uma correção, porque já me mandaram mensagem
aqui.
Eu vi.
Hoje vai ser bem participativo, gente.
Não, já me mandaram mensagem aqui e falaram assim: não me convidaram para o casamento. Porque.
Eles,
verdade,
vão fazer,
somos...
como é que chama quando você faz assim, a renovação dos votos, só para você ir.
Não, porque assim, na verdade. Nós somos namorados, mas a gente se relaciona de uma forma que, e eu acho que isso que é muito legal, e a maturidade permite isso, né?
Sim.
A gente se relaciona de uma maneira que as pessoas muitas vezes falam, vocês são casados, e vocês são... enfim, nós somos amigos, amantes, namorados.
Tudo que tem direito.
Né? E a experiência nossa, a nossa vivência, uhum. né? A gente estava até conversando antes, né? Nós fomos casados antes. Né? Eu fui casado duas vezes, ela foi casada duas vezes, eu tenho filho, ela tem filhas. Então, assim, essa experiência nossa nos permite hoje ter uma relação que, ao longo dos anos, né, nós estamos hoje com 6 anos e meio de relacionamento, e ao longo dos anos a gente vai se aproximando cada vez mais. E olhando para trás, e eu acho que isso é muito importante falar, olhando para trás, buscando das experiências, às vezes sentindo algumas dores que estão lá atrás, né, que ainda refletem, mas olhando e falando assim, poxa, isso eu quero, não, isso eu não quero. E aí a gente vai trazendo para dentro da nossa relação. Né? Então, assim, a gente brinca muito falando que, como nós somos muito parecidos em algumas questões, a gente fala assim, ainda bem que a gente se conheceu agora. Porque se a gente se conhecesse antes, a gente ia viver em briga, assim, galfinhando, não sei o que e tal, porque nós somos muito parecidos em algumas coisas.
Mas aí você trouxe uma coisa importante. O amadurecimento faz a diferença?
Totalmente, né? E da forma que o Alexandre falou, parece que mesmo desde o início, assim, foram as mil maravilhas, e não é bem assim, né?
Sim, sim.
Mesmo com nossa maturidade, com nossa experiência de vida, nossas histórias, nossos medos, dores, sofrimentos, alegrias, mesmo pra gente no início, a gente teve esse período de adaptação com a vida um do outro, respeitando o espaço um do outro, né? E isso veio com o tempo, esse respeito ao espaço, à individualidade de cada um, né? Eu até brinco, a gente fez uma postagem um tempo atrás que eu falei, nós não somos a alma gêmea um do outro, nós não somos as metades, nós somos pessoas que temos nossas individualidades, nossas histórias, e seguimos caminhando juntos, dessa forma que a gente quer. A gente não quer se completar nesse sentido.
Isso que a Cláudia está trazendo, gente, é fundamental. Quer dizer, não tem metade de ninguém. Todo mundo é pessoa inteira. Vocês se escolheram. Isso é que faz a diferença. E tem que ser uma escolha diária, né?
Sim, sem dúvida nenhuma.
E eu falo, a gente normalmente brinca, né? Falando que o que mantém a gente junto é justamente isso. É apenas a vontade de estarmos juntos. Porque, assim, não tem, né, papel, não tem, né, as nossas escolhas, não tem nada além do sentimento, da vontade de estarmos juntos.
Perfeito.
Que nos mantém unidos.
É aquela coisa de você acordar de manhã, eu quero, né? Eu quero estar junto, entendeu? Como você falou, e citou assim, vários exemplos, né? É o companheirismo, é saber que você pode contar com aquela pessoa, você quer aquela pessoa do seu lado, né? Isso é muito importante. Mas o Alexandre falou que vocês já foram, os dois já foram casados duas vezes antes.
Isso.
Já ter sido casado também ajuda nesse relacionamento atual?
Olha, ajuda porque é experiência, mas não garante. Isso não garante. Você pode nunca ter sido casado ou ter sido casado 10 vezes e não há fórmula para isso, não há manual para isso. Assim, se perguntar, tem alguma coisa que garanta? Não, não tem. Agora, tem algo que lhe ajude numa relação melhor? Tem. E a gente estando aqui numa rádio como essa, que tem uma base, uma doutrina, que é uma doutrina do amor, a gente diz o seguinte, tem modelo. Perfeito. Gente tem um modelo, a gente tem um conjunto de regras de conduta, né, que nos ajudam a seguir em frente da melhor forma. Né? É o meu respeito por ela, o respeito dela por mim. De vez em quando a gente tem vontade de pular no pescoço um do outro.
Que faz parte, né?
Que faz parte. Mas aí, o que impede isso? Né? Às vezes o sangue ferve, a gente briga, e aí de repente respira fundo. Cara, não é isso que eu quero.
Sim.
Não é? E esse não é isso que eu quero, ou melhor, não é a briga que eu quero, muito pelo contrário, é essa conduta que a gente tira da doutrina, eu não digo nem da doutrina espírita, mas da doutrina cristã, do exemplo que nós temos em Jesus.
Né? Mas vocês terem a mesma religião, ajuda?
Ajuda. Ajuda porque a gente tem os momentos, né, de prece juntos, o momento, não que a prece seja algo exclusiva, né, mas a forma da gente pensar, a forma da gente fazer planos, a forma da gente organizar isso tudo, né, e seguindo a doutrina, para a gente... eu acho que é um... A gente fala a mesma língua, entende? Sim, então, sim, eu acho que é um acalento maior, sim.
Muito bem. Vocês fazem o culto no lar? Evangelho do culto no lar?
Sim.
Eu faço...
Agora está falando singular por causa de quê?
Não, calma. Já vou explicar.
Eu entendi por quê.
Não, ela entendeu. Calma que eu vou explicar, gente. Espera aí. Mas assim, eu faço, né, toda segunda-feira, 10h30 da noite, faço online, inclusive, que é uma forma até de me obrigar, porque eu confesso, eu sou muito descansado em algumas coisas, então preciso do compromisso para poder... Então faço isso...
Né?
Exato, né? Eu faço isso para me ajudar e ajudar outras pessoas, de vez em quando ela faz, né? Então da casa dela e tudo mais, e quando a gente está junto, a gente faz junto.
Okay.
Então, assim, isso é... A gente não tem essa de, eu vou fazer, não estou afim. Porque a gente entende essa importância, uhum, né? E hoje, aí é aquilo que a gente está falando da experiência. Hoje eu entendo que o evangelho no lar, ele é muito mais do que o local em si.
Sim,
né? É você estar, uhum, esteja você onde estiver. E quando a gente está junto, a gente faz questão de também... partilhar isso, e se estiver distante, da mesma forma.
Como ficam as famílias anteriores? Os casamentos anteriores tiveram filhos? Existe contato? É difícil ou não é difícil? Como é que é?
Bom, para mim, não existe esse contato, né? Mas, por uma escolha, mas, assim, a gente continua... lidando com isso da melhor maneira possível.
Sim, sim.
Entende? Então, existe essa questão da religiosidade nossa, né? Presente na nossa casa.
Uhum.
Então, isso ajuda muito também. Até passar por tudo que a gente passou, né? Então, meu primeiro casamento foram os meus pais, muito perto de mim, muito presentes, e eles foram figuras assim. Meu pai também é espírita, minha mãe também. Então, eu tive todo esse abraço deles, né? No segundo casamento, que foi que eu tive minhas filhas, embora não haja esse contato, o que nós temos pelas coisas que a gente acredita, né? Então, isso realmente faz a diferença, com certeza.
No meu caso, foi meu filho vem do primeiro casamento.
Uhum.
Né? E aqui eu quero compartilhar uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu me separei da mãe dele, ele muito novinho, e aí ele no colégio, eu fazia questão de estar presente sempre que possível.
Excelente.
Porque era ele, não tem, né? Nossos filhos, a gente pensa muito nisso, eles não têm responsabilidade.
Com certeza.
Né? Existe um compromisso moral, espiritual, ok, beleza, mas estamos falando aqui desse momento, as nossas escolhas aqui. Se nós decidimos nos separar, o esforço que nós fizemos não tinha que... Era para que ele sentisse o mínimo possível nessa separação. A ponto de que muitas vezes no colégio, quando alguém, a gente falava... alguém do colégio falava assim, vocês são separados?
Nós somos. Espanto, né?
Porque a gente estava sempre junto ali, em função dele, para que ele sentisse o mínimo possível. Né? Mas, então... tem uma relação, como a gente estava falando antes, porque, e até ela comentou, porque é mãe dele, então a gente tem uma relação, mas de respeito,
sim,
carinho, né? E depois, o meu segundo casamento foi uma amizade muito boa, uma coisa que eu falo sempre, toda relação, a não ser aquelas relações que são tempestuosas desde o início, não sei o que e tal, mas a relação termina, ela vale a pena. Não fala, não valeu a pena porque acabou, então não era boa. Não, foi boa enquanto durou. Né? E a gente tem que ter essa visão e trazer para o hoje. Por quê? Eu não posso dizer, eu fui casado primeira vez, me separei, fui casado segunda vez, me separei, casamento é uma droga. Não é. Não é. A relação, e quando eu falo de casamento, duas pessoas estarem juntas, né, estarem de braços dados, com objetivos comuns, pelo tempo, pelo tempo que durar. E é isso que, por exemplo, hoje, e eu falo para a Cláudia, assim, a nossa interação foi muito grande desde o início, desde o primeiro contato. É, eu falei, cara, eu não quero sair de perto de você.
Que bom, tá vendo? De novo, tá? Tá gravado, guarda esse programa.
Sabe, e isso, isso vem dessa visão que eu aprendi, graças a Deus aprendi dessa forma, venho tentando colocar em prática, e entendo que ela também, pelo que a gente conversa, pelo que a gente vive. E assim, a relação anterior, ela terminou. Só isso.
Sim, sim.
Mas o casamento, a união em si, é maravilhoso.
Mas, assim, o que você me disse me lembrou o soneto, né? De Fidelidade de Vinícius de Moraes. Sim. Que não seja imortal posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Enquanto dure.
Os dois balançaram a cabeça, então os dois concordam, entendeu? Agora, ele falou também uma coisa importante, e assim, muita gente, você também deve atender do mesmo jeito, tem muita gente assim, os filhos acabam assim absorvendo como se fosse responsabilidade deles a separação dos pais. Então, quer dizer, é fundamental o que você trouxe, porque os pais não deixam de ser pais. Pais não são os melhores amigos, são pais. Então a mãe vai ser sempre mãe, o pai vai ser sempre pai. É o papel deles. Homem e mulher não tem nada a ver com filhos. Então, se o homem e a mulher não se entendem mais ou se decidem se separar, não significa que deixarão de ser pai e mãe. E aprender a conviver de uma forma respeitosa, como você trouxe que faz isso, é importante, né? Porque os filhos não têm nada com isso, gente, né? Por isso que a gente perguntou sobre a questão da família, né? Como é que fica?
Minha filha mais velha, no caso, ela até um pouco que me... Logo no início, né? Ela... meio que me protegeu, ela um pouco que assumiu aquela família, né? Nós três, somos três mulheres.
Uhum.
Então, ela um pouco que assumiu isso nesse primeiro momento, mas depois ela foi tomando o lugar dela de filha, realmente, uhum. E o equilíbrio veio com
que
isso.
Bom,
né?
Que bom.
E só completando o que a Alexandre falou, essa questão da gente... se casar, né? A gente está falando de união, de relacionamento, a gente não necessariamente a instituição, né? Então, assim, por isso que acho que muitas pessoas vêm que falam que nós somos casados, é porque existe essa harmonia entre a gente, essa vontade de estarmos juntos, mas mesmo tendo separado duas vezes, né? Não tendo outros relacionamentos, a gente não acredita no casamento, a gente acredita na união das pessoas,
sim.
Da forma que cada um achar que convém, né?
Eu sou da época, né? Acredito que vocês também, que a gente casa com a intenção de viver o resto da vida.
Sim.
Casa para envelhecer juntinho, entendeu? A gente fica pensando assim, todo mundo de cabelinho branco, mãozinha dada e vamos que vamos. Mas nem sempre acontece isso. E assim, você tá aí com o evangelho, você vai falar alguma coisa da doutrina,
sim.
Né? Talvez não dê mais tempo nesse bloco, mas no próximo vocês podem falar. Eles trouxeram um monte de coisa, tá, gente? Mas aí no próximo eles dão uns toques. O autocuidado, você se permitir ser feliz e assumir uma separação é muito melhor do que de repente adoecer. E se tiver filhos, adoecer os filhos também. Né? Você ter alguma coisa que não é real é muito complicado. Existem muitas relações doentias.
Sim, e ter noção, né? Eu acho que isso é o mais importante no que a gente está aqui para falar hoje, que não é nem a relação em si, mas é o impacto nos filhos.
Exatamente.
Porque a nossa responsabilidade para com eles,
perfeito.
E independentemente da idade deles. Porque quando eu me separei,
isso
meu
aí,
filho
gente.
Era muito pequenininho. Mas ele cresceu convivendo com aquela separação e ele precisava entender que aquela separação em nada iria afastar o pai ou a mãe.
Exatamente, mas foi o que a gente disse. O nosso tempo acabou, mas a gente espera que nesse intervalo você participe. Pode mandar a sua experiência de vida, a sua pergunta, o seu comentário, que nós, no próximo bloco, vamos estar falando com você, ok?
A Rádio Rio de Janeiro apresenta... Família em Foco. Apresentação: Ceira Oliveira.